Fala galera que curte o Wantre Rio Cast, este que vos fala é Anderson Narciso e este é o Wantre Rio Cast, um podcast feito por quem é e para quem é apaixonado por Wantre Rio. O podcast dessa semana vem com um tema bem bacana, a gente vai estar comentando aqui sobre os episódios que o elenco de Wantre Rio escolheu como os melhores episódios da série no início do ano, aproveitando aí o clima dessa temporada final. A gente promete que hoje a gente vai falar menos, vai ser um podcast mais curtinho. Quem vai estar comentando aqui comigo hoje é o Alexandre, tudo bom, Ale?
E aí, gente, tudo bom? Hoje vai falar muito que a gente trouxe semana passada, a gente promete que...
Promessa.
É, e gente, tá bem legal o tema do podcast, dos episódios que o elenco escolheu. Tem uns bem duvidosos, mas a gente fala disso mais adiante.
Isso aí, hoje a gente tem duas convidadas importantíssimas do Grupo Wantre Rio, a Mari. Tudo bom, Mari?
Olá, tudo bem, gente? Vou pegar um pouquinho de surpresa, mas vamos ver. Vamos tentar comentar direitinho com isso.
E a Tati Romero, tudo bom, Tati?
Oi, galera, tudo bem? Primeiro podcast, estreando, e eu acho bem bacana o tema, porque eu acho que, assim como todo mundo tem o seu episódio favorito, é legal também a gente ver da parte dos atores, né? O que eles acham, o que eles curtem também.
Bacana. A Gabi, ela está com um problema de luz na casa dela e não ia poder participar do episódio do podcast hoje. Ela teve... O Luiz faltou na casa dela. O Luiz, ele está perdido por este mundo aí, né? Se você viu o Luiz, fale pra gente onde o Luiz está. E se você tem um tema para sugerir para o podcast, escreve pra gente, wantrerio@yahoo.com.br, ou comenta lá no nosso blog, wantrerio.blogspot.com.br. Você pode seguir a gente no Twitter também, o Twitter é wantrerio.cast. Manda sua sugestão, sua reclamação, seu comentário, que a gente vai estar lendo aqui. Se você quiser participar do podcast também, entra em contato com a gente, manda um e-mail e você vai poder estar participando aqui como a Mari e a Tati. É, falando em comentário, a gente teve críticas, comentários, sugestões essa semana, né, Ale? A galera falou no Twitter, no Face, né?
Exato, e daí agora a gente vai ler os comentários que vocês fizeram pra gente. Eu vou ler aqui primeiro os do Twitter. Quem não segue o nosso Twitter ainda pode seguir agora, é @wantrerio.cast, tudo junto. E tiveram vários comentários, a gente vai ler aqui alguns. Teve o comentário da Cláudia Silfo, que escreve pro site Hollywood aqui. Ela disse o seguinte: que irado, vou ouvir o Wantre Rio Cast com certeza. Ainda estou com muita saudade de Wantre Rio. Teve também o comentário do Rodrigo Vieira, que disse o seguinte: ainda com saudade de OTH. Legal ouvir esse podcast. Minha história com Wantre Rio é longa e eu cresci junto com esses personagens. Que verdade, todo mundo cresceu junto com esses personagens, né? É todo mundo com saudade. E pra gente citar também, teve a Ariadne Oliveira, a Shirley Rocha, a Suânia Borba, o Rodrigo Nolasco, a Juliana Rocha e muitos outros que favoritaram o link do podcast no Twitter também. A gente vai fazer esse rodízio, sempre lendo os comentários que se dividiam. Se o seu comentário não foi lido hoje, não fique triste, não se mate, a gente lê semana que vem, que é daqui a 15 dias. E tem relevância nos comentários pelo Facebook. Lá no Facebook, o Pedro Henrique comentou o seguinte: Wantre Rio, always unindo fãs. Já tem até podcast juntos, agora vamos nos unir para conseguir uma 10ª temporada. Isso é um sonho meio impossível, até porque a gente está falando da Stable, que é o canal mais chato do
Chato de todos, né?
É. E ele continua comentando: ótimo podcast. Estou ouvindo ele enquanto como o Brownie com a receita da Taylor junto com o tipo de luta. Cuidado, Pedro,
para você
não ficar como a Bruce e a Hayley.
Aquele episódio é demais. Gente, ó, fica a dica, a experiência não é muito bacana.
Realmente. E o comentário da Mari, que tá aqui com a gente, por coincidência, ela comentou o seguinte: ouvi o que? A voz da Gabi que ficou desincronizada às vezes e tava um pouquinho grande. Né? Um pouquinho, eu fiquei vontade de pegar mais.
Um pouquinho foi muito boa vantagem, né? Ficou muito grande.
Mas de resto, ficou muito, muito bom. Amei os comentários, as opiniões e tudo mais. Congratulations e citou os nossos nomes.
Teve também alguns comentários no blog, lá o antiorriocast.blogspot.com.br. Você pode comentar lá no link que a gente postar esse podcast que você está ouvindo agora. O Rodrigo Nolasco, é isso? Nolasco comentou. É, ele disse que ficou ótimo o podcast. Com certeza vai contribuir a manter viva a nossa paixão por Antirio, que é como foi dito no podcast. A turminha é super legal e sabe dos assuntos, os participantes desse podcast. Estão todos de parabéns, ele me parabeniza e diz que já está esperando o próximo podcast, bacana. A Maria Clara Lima, que é lá do site Teleséries também, ela está parabenizando a gente pela iniciativa e comentando que o Antirio sempre fará parte de muita gente. A Maria Clara, inclusive, que ela pediu para falar que ela é Brucas Forever. Então, tá dito, hein, Clara?
Aê, Maria, todos estamos Brucas Forever.
Mais uma.
Todo mundo aí, né? Enfim. E a Liliane fez um comentário bem grandinho aqui, vou ler algumas coisinhas. Ela disse que era uma das pessoas que queriam a temporada completa e, como sempre, nunca satisfeita. Ela disse assim, tipo, eu tanto que eu queria mais episódios, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz por ter esses 3 episódios pra se despedir e depois de assistir eu vi que foi possível ter o final que eu queria. Então valeu a pena. Ela fez alguns comentários aqui sobre alguns trechos do pod. Ela disse que o series finale foi o melhor, ela chorou muito, mas foi uma despedida com a sensação de que não acabou ali. Ela disse que amou a participação do Chad, não foi a melhor participação, mas ficou uma sensação de que a amizade dele com a Hayley ainda existia. E foi lindo de ver o Jamie abraçando ele, lembrou muito o primeiro episódio da quinta temporada, quando o Lucas meio que assumiu o papel do Jamie. E ela disse que achou o Luiz muito polêmico. O Luiz, nesse momento, tem que estar aqui pra se defender. Né? Depois, no próximo post, ele se defende. Eu não sei onde que ele tá. Se você quer que seu comentário seja lido aqui, comenta lá no blog, no Twitter, no Face, que a gente vai estar lendo aqui. Essa semana agora a gente começou a rever o Antirio, né, galera? No grupo do Facebook. Teve até uma participação bem considerável, achei que ia ter menos gente, mas na quarta-feira uma galera boa apareceu lá, comentou. Todo mundo aí assistiu essa semana? O episódio 1 e 2?
Eu não assisti o 1 e o 2 totalmente juntos, porque estava numa reunião na quarta-feira, mas quando eu fui lá no grupo, acho que já tava começando o segundo episódio. Uhum. E depois, eu tinha assistido o piloto antes já. E piloto tem que ficar de cor e salteado, pra reassistir pra constatar isso. Uhum. E foi bem legal, né? É como eu comentei lá. A gente não tá só revendo antes do Rio. A gente tá revendo praticamente a gente no passado, né? Porque pelo menos eu comecei a assistir antes do Rio no SBT, começou mil e um anos atrás, então rever tudo aquilo, eu lembro que de uma época que eu não tinha nada pra fazer, que eu passava pro meu domingo jogado no sofá, assistindo Smallville e Andrew Hill. E é isso, né? E Deus também.
Deus, verdade.
E traz esse sentimento de nostalgia, não apenas daquela época de Andrew Hill, que, querendo ou não, é um Antirio totalmente diferente do Antirio que a gente viu na temporada final. Mas também foi muito,
muito diferente. Foram, a gente vai vendo, né, como que a série amadureceu ao longo dos anos. Mari e Tati, vocês assistiram o episódio com a gente. Mari, como é que você teve esse contato com o Anti-Hill? Como você teve contato com a primeira temporada de Anti-Hill? E que, como é que tá sendo pra você rever aí os episódios?
Eu não pude participar no dia que vocês estavam no grupo, porque eu tava na faculdade e não conseguia assistir. Mas eu vi há pouco tempo a temporada, todas as temporadas de novo, e eu como ali eu comecei a ver também no SBT, eu era muito nova, tinha, sei lá, 12 anos, nem lembro direito. E é uma experiência agora muito, muito boa, porque é outra visão também que a gente tem da série agora. Eu, pelo menos, antigamente, eu via porque eu achava o Chad bonitinho e queria assistir por causa dele. Mas aí depois eu comecei a me envolver com a série de uma maneira que virou tudo isso que é hoje, e eu tô achando muito legal rever tudo.
Bacana, bacana. E Tati, o que, que você achou dos episódios lá? Você viu, matou a saudade?
Então, não cheguei a ver essa semana ainda, mas é como o Ale tinha comentado, já várias vezes eu assisti, eu tenho até inclusive a primeira temporada. Tô pra assistir, eu acho que essa semana de repente pego pra olhar, mas eu acho que é uma evolução, né? A gente vê o que passou há 9 anos e agora o que é, assim. Eu comecei a assistir o Anti-Hill por causa do Shelly também.
Eu você acho já conheceu que... a cara do Chad, né?
Então, eu comecei, eu vi, acho que a Nova Cinderela, em 2004, quando
nossa,
saiu.
Nossa, meu Deus.
É.
Acho que a minha história também foi direto essa, vi a Nova Cinderela. Da... É, eu vi a Nova Cinderela também, foi a mesma história.
É, então, aí, Príncipe Chad. Muito engraçado, aí passei a procurar, assim, outros trabalhos dele. E aí comecei a olhar o One Tree Hill, assim. Só que foi muito engraçado, porque depois tu acaba, né, te apaixonando por outros personagens. A Brooke é minha favorita, e sempre foi, então acho que bem bacana, assim. Cresci muito com o Anti-Hill. Eu acho que ver, né, rever tudo de novo vai fazer bem, assim. Um pouco nostálgico, né?
É,
acho
bem que vale a pena. Né? Foi o que a maioria do pessoal comentou lá na quarta-feira. É. E também, né, dá um... aquela coisa, meu, a gente passou 9 anos vendo Anti-Hill. Eu, particularmente, tinha muito tempo que eu não via a primeira temporada. Quando eu vi aqueles rostinhos lá, todos novinhos, a Brooke, toda cheerleader lá, fazendo aqueles comentários.
O James era um moleque, praticamente.
Não, o James veio de...
O James era um bebê, né?
17, 18 anos.
É, e James, acho que ele era tão ruim quanto o Chad, né? Ou era quase tão ruim quanto o Chad, né?
O Chad, né? A mesma coisa, sempre ruimzinho.
Não, acho que o Chad é ruim desde Dawson's Creek, desde The Mother Girl. A criatura sempre foi ruim.
É verdade, o Chad aparece no Dawson's Creek, né?
A gente, o Chad me persegue. Eu
ele e a Hila. A Hila também apareceu no Dawson's
Creek. E eles aparecem no mesmo episódio, basicamente. Isso, né? Eles aparecem no... É no centésimo episódio do Dawson's Creek. Que, mas a Hila, ela aparece em um episódio só. O Chad, ele tá na temporada inteira. Ele tá numa festa na praia, que tá tentando no terceiro episódio, e aí a Hillary aparece na festa, e ele dá em cima da Hillary, mas ela esnoba ele e vai embora.
Hillary aparecendo pra roubar o namorado da Joey. Muito feito isso.
A Hillary desde, né, tem até um slogan pra ela, então, desde tem os primórdios roubando o Chad das
pessoas. Nossa, não consigo conviver com isso.
E a galera também comentou lá bastante. Vou ler aqui alguns comentários da galera lá de quarta-feira. O Diego Couto Rodrigues, que inclusive ia estar aqui hoje com a gente, não pôde estar. É, ele disse que é animal rever tudo com vocês. É, valeu demais. Que volta passado sensacional com Anti-Hill. Muito bom rever e lembrar de coisas do meu passado. É, a Shirley Rocha disse... Ela disse, quanto comentário... É, não lembrava bem da primeira temporada. Gente, o que é a Brooke? Quase não aparece no primeiro episódio. No 1.2 e não aparece no 1.1. É verdade, né? A Sofia, ela não apareceu no piloto de Anti-Hill. E ela só aparece muito pouco no segundo. A Brooke vai começar a ganhar um destaque no terceiro, né? Mais um pouco. No tanto que ela...
É porque a Brooke, ela se encaixa naquele caso que é a Brooke, a Summer de Tennessee, que eram as coadjuvantes totalmente aleatórias, que ninguém esperava que o público fosse gostar. E aí o público acabou gostando mais do que suas esperadas. E por isso elas passaram a ter uma participação maior na série.
Isso, exatamente. Foi a mesma coisa que aconteceu com a gente, como é que chama? A Zoe Hart, a Rachel Bilson.
A Summer
no DLC, né? Ela, tanto que ela nem apareceu na abertura, né? Nos primeiros episódios da série, mas o pessoal gostou tanto da Summer que ela acabou sendo... virando um personagem fixo.
É, eu acho que a Brooke foi o personagem que mais cresceu durante a série inteira, né? A gente pode acompanhar bastante a evolução dela. E é engraçado porque esses dias estavam fazendo, fizeram uma lista dos personagens e a quantidade de episódios deles, né? E a Sofia foi a atriz que mais apareceu de todos os cinco. Achei bem bacana.
Eu achava que era a Bethany que...
Não, mas é porque a Bethany tem aquele tempo da segunda temporada, que ela fez ele tempo da turnê. Ela aparece. Eu vi essa vez. É. A Sofia, ela tá em 184, não, 185, que ela tá no piloto. E a Bethany, eu acho que tá uns 4 a menos que ela. E o James, ele só tá. Ele só não tá no step dela, que ele não passa no state. Ele não passa por uma temporada.
É, tem mais alguns comentários aqui, deixa eu ver. A Bárbara Bell disse que... Não, peraí, eu não terminei de ler o comentário da Shirley. Ela disse que foi muito estranho e muito nostálgico. E o Jimmy, na hora que ela viu, deu um nó na garganta dela, vê ele ali vivo. Mas que ela gostou muito de assistir o episódio. É, a Bárbara Bell disse que ouvir Drift, né, do Gavin... parou o coração dela, foi como viver tudo de novo. Foi lindo a cena no café com a Hayley. É incrível, ela vai ser sempre a personagem favorita dela. É, e que quando apareceu o Keith, dava uma vontade louca de chorar. E isso de a gente estar revendo a série vai ser muito lindo, segundo ela. É, a Evelyn Dantas fez um comentário: primeiro, você não me conhece. Segundo, você não me conhece. I miss you. Opa, estão me corrigindo aqui, peraí. O Drift não é do Gavin, é verdade. Confundi com aquela música que toca no final do.
Você confundiu com o Belize. No final do televisão. Drift que é do Fore Fore Eco, que é um bando que tem várias músicas dentro do relator.
Aham, confundi com essa. Me perdoe. E vou ler um último aqui. É, a Rafaela Chaves comentou que o coração dela chega a ficar pequenininho vendo tudo de novo. bacana, a galera tá participando lá e comentando. Bom, você que tá aí ouvindo, você quer comentar, na quarta-feira a galera vai estar assistindo um episódio a partir das 11 da noite, o terceiro episódio. Você pode fazer o comentário lá, na hora que a galera estiver vendo. E pode comentar também o cast no blog e no Twitter.
Galera, agora a gente vai entrar no tema principal desse podcast, e como o Anderson adiantou no início, são os melhores episódios de Anthony Hill escolhidos pelo o elenco de Anthony Hill. Isso foi uma entrevista que o TV Guide, que é um site especializado americano sobre séries, fez com o elenco em janeiro, antes de começar a temporada do final. Foi uma entrevista basicamente para isso, para saber qual é o episódio favorito deles, pra já dar um clima de nostalgia pra temporada final. A gente só selecionou 4 episódios da lista, porque a lista é grande. E então eu vou primeiro falar os episódios que a gente não selecionou e deixar pro final os episódios que a gente vai comentar especificamente. O Stephen, que é o que tem papel Chase, escolheu o episódio 820, The Male Savior of His Soul, que é o episódio que o Chase vai se alistar. E o Robin, que é o Clay, escolheu o 77, I Am Love New, que é um dos mais importantes da série mesmo, que é o episódio onde a gente vem em flashback a história do Clay e da Sarah, e que o Dan desmascara a Renee sobre o caso lá do Nathan e da gravidez.
Aquele episódio é muito bom.
É um dos melhores da série, que eu mesmo. O Robin escolheu bem.
Da sétima.
Isso. Eu acho que o melhor da série também, na verdade. É, a Chantel escolheu o episódio seguinte a esse, o 7-8, I Just Die in Your Arms Tonight, que é aquele episódio que vão meninas para um lado e meninos para o outro. Os meninos vão acampar e as meninas ficam na casa. É o... E é o episódio. Não. É o 7-8. Não é aquele episódio que a Hayley e a Brooke fazem os Browns até?
Não sei, eu, pra mim esse episódio era aquele que. Era do primeiro beijo dela, citei, mas acho que não, acho que é esse mesmo.
É, mas o primeiro beijo dela que incluía nesse episódio também.
Ah, tá.
Porque o Clay não viaja com os meninos e a Kuma fica em casa. E a Brooke e a Hayley vai o Julian, o Nathan e o Tio e o James, sei lá. O Chad escolheu o Pilot, que a gente já comentou lá atrás. A Sofia escolheu o 7-9, que é o primeiro episódio que ela dirigiu. Now Let's See Rise to the Sun, que é o episódio que a Brooke descobre que não pode ter filhos e que Alex tenta suicídio.
Você sabe quantos episódios que a Sofia dirigiu? Você tem uma ideia?
De certeza, não sei, mas eu acho que foram 4 ou 5. De 3 para 5.
Eu acho que ela dirigiu um na sétima e um na nona, eu acho.
É, eu acho que foi isso mesmo. Se não foi isso, foi algo perto disso.
É, algo perto disso.
Eu acho que foram 3 também.
É, eu sei que na nona ela dirigiu o penúltimo episódio. Na oitava, ela dirigiu alguma, não lembro exatamente
São
qual.
Alguns episódios centrados na Brooke.
É, eu acho que o da oitava temporada foi o sexto. Aquele das fantasias e tal. Na festa de Halloween.
Ah, é verdade. Aquela do Orange Clock, né?
É, isso do filme.
O Tyler Hingleton, o Chris Keller, escolheu o episódio 369, How I Wish You Back to Really Feel, que é o episódio em que o Chris e o Nathan vão atrás do dinheiro dos Estados da Rey, que ele entra na festa do navio. E também é um episódio que, pra quem é Brooklyn como eu, é muito marcante, porque tem a clássica cena das 82 cartas no final.
Ah.
Ai, ai, ai.
Também é um episódio muito bom. Escolheu bem. Associar errado nos episódios, mas tem que ser muito
resultado.
Enfim, voltando ao foco. E aí, a gente vai comentar agora os 4 episódios que a gente achou mais convenientes, mais legais de comentar sobre a lista. O primeiro deles.
São
os principais. O primeiro deles é o episódio clássico, é o 316, We Tired the Eyes, Tired the Souls and Tired the Magic Leaks, que é o episódio do tiroteio, que foi escolhido pelo Paul, que é o Dan, e pelo Lee, que é o Mouse.
Isso aí. É, esse episódio ele foi dirigido pelo Greg Prang, não sei como fala o sobrenome dele, e foi escrito pelo Mark. Né, o episódio foi exibido em 1º de março de 2006 e, né, tem como premissa, né, aquele dia em que um dia normal no Tree Hill High, né, acaba se tornando um dia mortal, né, quando o Jimmy Edwards ele entra com uma arma no colégio e sai atirando e faz de refém, né, o Nathan, a Hayley, várias pessoas na sala de tutores, e a Peyton leva um tiro e o Lucas fica com ela na biblioteca.
Infelizmente não morre.
E a gente tem a morte do Keith, né? Que foi uma morte que acho que na época pegou todo mundo de surpresa, ninguém tava esperando aquilo. Aliás, eu lembro que um dia antes do. Aliás, na semana antes do episódio ser exibido, teve aquele lance, né, da promo falando que um dos personagens de One Tree Hill ia morrer. E que ficou aquela, né, meu Deus, quem que vai morrer, quem que não vai morrer. E o Anti-Hill tava passando por uma crise naquela época, tava tendo fortes boatos de que já tinha, né, aquela, que a WWE ia acabar e passar pra CW, e o Anti-Hill tava nos fortes boatos de que ela ia ser cancelada, né, na leva de séries que não iam passar pra CW. E esse episódio de Anti-Hill mudou completamente a história da série, a audiência voltou a subir, e eu posso até afirmar que foi por causa desse episódio que Anti-Hill foi renovada da terceira pra quarta temporada. Então, um episódio muito marcante pra todo mundo, né, galera? O que vocês acham? O que vocês lembram?
É, na verdade, o Mark disse isso naquele especial Always and Forever que teve no último episódio, que com certeza o episódio 16 da terceira temporada foi o que garantiu as outras seis temporadas.
É verdade,
então,
é isso mesmo.
Bacana.
Foi um divisor de águas, né, série. Foi uma jogada arriscada que deu certo.
Pois é, e eu achei muito audacioso do Mark ele matar o Kiff, porque assim, o Kiff ele não é um personagem totalmente querido pelos fãs, mas eu acho que 80% dos fãs de Anti-Hill gostavam do Kiff, gostavam da relação dele com o Lucas, e estavam torcendo, porque ele tinha acabado de se acertar com a Karen, né? Ele tinha pedido ela em casamento, e ela ficou grávida dele. Eu não lembro se ele chega a descobrir que ela tava grávida. Ele chega a descobrir? Acho que não, né? Não lembro se ele morre.
Não, acho que não.
Não.
Ele não chega, né? Pois é, e aí ficou, a Karen ficou grávida dele, mataram o Kiff. E o pior, né? Pelo Dan, o grande vilão da série nessa primeira fase do Hunter Hill. E foi aí que todo mundo, né, pegou aquele ódio mortal do Dan mesmo, que é exatamente nesse episódio, né? Aí que vocês... Ale, o que você lembra desse episódio?
Eu lembro de quase todos os episódios, porque eu acho que eu não vi esse episódio menos de 16 vezes. Se eu pudesse, eu faço. Cada última vez que eu vi, eu estava chegando a ponto, eu repetia o próprio roteiro com os personagens já. É um episódio, pra mim, é o melhor episódio da série, e isso não, pra mim não tem discussão. Primeiro por ser esse divisor de águas da série. Pra mim, existe um Anti-Hill antes desse episódio e um Anti-Hill depois. Porque praticamente tudo muda com esse episódio. E não é só a dinâmica do Kiss e tudo mais, não. Até a própria história do triângulo Lucas, Brook e Peyton muda nesse episódio. Porque tudo mudou depois do beijo na biblioteca.
Maldito beijo.
Maldito beijo. Eu tava torcendo pra Peyton morrer naquela biblioteca, eu não vou mentir.
A gente achou que o Mark ia matar Peyton, né, nesse episódio. Principalmente os Brookers, né? Ficaram. Levantaram o boato e falaram: não, é a Peyton que eu morri.
A própria história do Nathan e da Hayley foi pra um caminho diferente depois daquilo. Ele pediu ela em casamento depois. E eu acho que. E teve a morte do Kiki, né? Pelas mãos do Ben, que. Por mais que Dan já tivesse se mostrado capaz de tudo, eu não esperava que ele fosse capaz de matar o próprio irmão sangue frio.
Eu achei que
eu fiquei horrorizado quando eu vi aquilo. Eu falei, não, o Dan não fez isso. Ele é vilão, mas ele não pode ter feito isso. E nossa, me deu muita raiva daquilo. Eu odiei o Dan até os minutos finais da série por causa daquilo. E eu tô totalmente com o Lucas. Eu acho que realmente o Lucas não tinha que perder o Dan.
Também
se matar o seu irmão, não tem perdão. Por mais que argumentem que o Dan achava que tentava matar ele, sim, cara, isso não é motivo pra tu sair matando seu irmão de jeito nenhum.
E tipo, o Kiff, ele tinha uma relação com o Lucas, né? Que era uma relação de pai e filho.
Então, pois é.
É o que eu disse
no... os dois pais do Lucas. Porque ele não foi um pai pro Lucas. E ele tirou a única pessoa que tinha sido o pai do Lucas.
Exatamente. E é o que eu disse no cast passado. Eu só perdoei o Dan porque eu vi que o Kiff perdoou ele. Porque se não tivesse mostrado isso, eu teria tido o mesmo sentimento que o Lucas. Até aquele momento eu não perdoei o Dan por causa disso.
É uma verdade.
Perdoável pra mim, não tem explicação. Né? Mari, Tati, vocês, qual o comentário de vocês sobre isso?
Eu acho que nesse episódio é uma tensão, você começa a ver o episódio tenso já e vai até o final. Eu acho que ninguém espera que o Dan vá matar o Kiff realmente no final. Eu acho que estavam esperando qualquer coisa, mesmo que ele fosse dar um tiro nele ali no final e matar. Foi Foi uma coisa realmente foi impressionante e que acabou dando certo e mudou a história da série toda, mas foi uma coisa que eu acho que ninguém estava esperando. Foi um episódio muito tenso. Eu lembro que quando eu assisti, era uma carga de tensão muito grande nesse episódio.
Tati, o que você lembra desse episódio? Quanto que você viu? O que você mais...
Eu vi faz, acho que uns bons anos, quase 6 anos já também, só que já revi diversas vezes. Eu lembro que na chamada do episódio, no início do episódio, já aparece a Sofia e a Hillary, eu acho, dando aquela prévia de que vai ser um episódio bem forte, e, enfim, até faixa etária, uma coisa assim. Eu acho também que a partir desse episódio a gente mudou um pouco também em relação ao olhar do Kiss, pelo menos eu, né? Passamos a ver ele como um herói desde então. E até porque depois dos episódios que seguiram, enfim, quarta temporada, final da terceira, então a gente conseguiu realmente formar o Kiss como um herói, tanto por tentar salvar o Jimmy
E aquele ditado, né, valeu. Tipo, né, todo mundo que morre depois de ação, teve muita gente que não gostava do Kiss e passou a gostar do personagem depois desse episódio, né?
Exatamente.
E eu tenho uma história bacana desse episódio, eu lembro que quando eu assisti ele uma vez, né? Quando eu tava assistindo uma TV pela primeira vez, e depois eu fui reassistir ele com a minha ex-namorada. E ela tava, né, vendo o Anti-Hero pela primeira vez, eu apresentei a série pra ela. E eu lembro que a gente tava assistindo, ela não gostava de chorar na minha frente. E aí ela ficava segurando o choro, soluçando. Aí teve, no final do episódio, ela lamentou, foi no banheiro, ficou lá uns 20 minutos chorando. E depois ela voltou com a cara toda inchada.
Eu acho que a terceira temporada inteira eu passei fazendo isso. Eu assistia na sala, meu pai também, ele indo em volta. Então todo episódio da terceira temporada que acabava, eu ia direto pro banheiro e chorava minutos, assim, era uma coisa muito importante.
O próximo episódio que a gente vai comentar é o episódio que o James escolheu, que é o
James Nathan.
É, o James Nathan, que é o Samuel Giveaway, que é o episódio 4-9, ou não, no episódio da quarta temporada.
Isso aí. Coincidentemente, esse episódio também foi dirigido pelo Brad Frank, que foi o mesmo diretor desse 3-16, e também o episódio foi escrito pelo Mark Chuan, né, mesmo diretor e escritor desse 3-16. E o episódio foi exibido no dia 29 de novembro de 2006. Foi o último episódio do ano de One Tree Hill, né? Se não me engano, alguém me corrige, eu acho que é isso mesmo. E, enfim, é o episódio que dá aquela premissa do último jogo dos Ravens, né? Naquela altura do campeonato, todo mundo estava achando que o One Tree Hill ia rodar nessa temporada mesmo, ia ser a última temporada, né? E, enfim, a gente já estava se despedindo dos Ravens, e esse foi o último jogo que os Ravens jogam, é a final, e eles ganham, né? E aí tem aquela clássica cena do que os Leitons amam até hoje, né?
It's you!
Não, eu gosto muito daquela cena. Eu sou Leiton, né, gente? Eu sofri um preconceito por causa disso, mas eu sou Leiton. Não por causa do Lucas, porque eu nunca gostei do Lucas, mas eu sempre gostei da Peyton. E eu morri de pena da Peyton naquele episódio. Ela tava lá. Eu lembro que quando eu vi ela sozinha, né, naquela multidão lá, e ela tava olhando pra aquelas coisas caírem em cima dela, e eu, putz, cara, a Peyton tá ali sozinha. E ali ela teve a grande declaração de amor da vida dela, que foi o Lucas falando que quando ele queria ver alguém no futuro dele, né, ele via era Peyton. E lembro que todo mundo, muita gente adora o episódio, né, e tem um final super, né, aquele episódio que você, putz, né, que termina com a Haley sendo atropelada, vocês lembram disso?
E o Lucas com problema no coração também.
Isso, que ficou, né, um clássico também, o Lucas tendo um infarto, né, todo mundo.
O Lucas e o Dan também. E o Dan também, defendendo o Nathan nesse episódio no final, né. Que o Nathan vai batendo no cara e ele ali dando uma de pai.
Isso, ele assume a culpa, né, da morte do Dante, né? Que tava.
É isso.
Ele tinha comprado. O Nathan tinha vendido o jogo dos Ravens pra esse apostador. pra conseguir dinheiro. O Nathan na época tava passando por dificuldades, só que no último momento ele resolve não entregar o jogo. Ele vê que valia a pena, tinha muita gente acreditando nele, e ele vai e vence o jogo junto com o Lucas. E aí o Dante tenta atropelar ele, mas a Hayley entra na frente. A Hayley tava grávida do Jamie, né? E todo mundo ficou, putz, o que será que vai acontecer? Foi um...
Vale lembrar que o Nathan, ele disse que ia pegar o jogo logo depois que a Hayley conta pra ele que tá grávida de um menino, né?
Ah, é verdade.
E foi um negócio que...
Eu lembro que eu chorei horror.
Eu também. Ele já tava meio que pendendo pra desistir de entregar o jogo, mas aí é quando ele encontra a Hayley, que ela conta pra ele que tá esperando um menino, aí... Tipo, é o empurrão que ele precisava pra vencer o jogo. E aquela última sexta é sensacional. Eu fico todo arrepiado quando eu revejo aquilo.
É verdade. Pra mim, ele ficou marcado por causa da cena Leighton, né? Mas muita gente gosta dele por causa dessa storyline do Nathan e da...
O som dele. Eu odeio a cena Leighton. Eu fingi que ela não existe.
Nossa, mas é um clássico do Monty
Review. Não importa, eu odeio. Quando eu for rever, eu passo essa cena sempre. E eu gosto muito do episódio mesmo. Mas acho que ele está no meu top 3 da série. Mas exatamente por isso. Pela storyline dos Ravens, pelo o final, que é sensacional. E todo o clima que ele traz, aquela união que o esporte traz, que o basquete traz pra eles, todo mundo vibrando. E toda atenção, porque quando começa o episódio, né, você começa achando que os Ravens vão perder, porque
isso,
tem aquela narração que todos os corações estão tristes pro Rio essa noite. E aí fala, o que é que o Scott fez pra estar errado? Aí mostra o Nathan jogado ao chão, se acabando de chorar.
Esse e o treinador, né? Aconteceu. O coach Dunham andando pelas ruas lá do Rio.
Pra depois descobrir que aquilo era uma gravação de uma final antiga dos Ravens.
Exatamente, de um jogo que o coach, né?
O que eu fiquei curioso é que eles falam isso no meio do episódio, da gravação. Eu fiquei, tá, mas se o Nathan venceu, por que tinha chorado no começo? Eu fiquei o episódio um restado inteiro angustiado pra descobrir por que o Nathan tava chorando naquela primeira cena.
Pois é.
Eu gostei também que teve, eu acho que foi o começo, né, da Peyton e da Brooke voltarem a se falar também. Acho que foi esse episódio que marcou bastante a volta das duas. A Brooke dava aquele empurrãozinho. Que querendo ou não, né?
Ela vai avisar a Peyton do acidente, né? Uma coisa do tipo assim.
Eu acho que é também isso. Mas digo assim, em função dela pegar e incentivar o Lucas aí falar com a Peyton. Na hora que elas dão as mãos também pra torcer, eu achei bem bacana.
Uhum. E foi uma, eu, pelo menos, era uma coisa muito esperada por mim, porque eu sempre gostei da amizade da Peyton e da Brooke. E quando elas estavam brigadas, o que foram muitos momentos na série, né? Eu não gostava, não. E fiquei muito feliz quando teve esse primeiro passo. Só corrigindo a informação que eu dei no início, esse não foi o último episódio do ano, foi o penúltimo. O último episódio foi o 10, que foi exibido num feriado lá, que eu lembro que o Mark até comentou sobre esse episódio no especial, que é o que é com a participação do Craig, que o Lucas encontra o Keith e tal, ele fica andando, né, enfim. Um episódio bem marcante também de Monty Hill.
O próximo episódio é o que a Bethany escolheu, que é o 611. E We Three, My Echo, My Shadow and Me, que é aquele episódio que se passa nos anos 40, que o Shed escreveu por algum motivo que ninguém vai entender nunca. Provavelmente por o mesmo motivo que a Bethany escolheu, que ninguém vai entender nunca. Porque, gente, sinceramente, esse episódio é um saco. Eu acho que é o pior episódio da série até. Quando eu vi a lista que eu passei, que eu vi que a Bethany escolheu, eu falei, hã?
Esse episódio ele foi dirigido pelo Joey Davola, que é um dos produtores da série desde o início da primeira temporada, né? E foi escrito pelo Chad Michael Murray, o Lucas. Sabe-se lá, né, por que ele quis. Eu não sei se foi alguma ideia do Mark, mas o episódio se resume a praticamente a um sonho do Lucas, né? Ele tava todo pilhado lá com a roteirização do filme dos Ravens, que ia sair, né, baseado no livro dele. E aí ele cansado, ele vai e adormece. Ele tava assistindo um filme dos anos 40 e aí ele se imagina nos anos 40 com todo mundo, né? Com todo mundo ali de Tree Hill, eles lá no Karen's Café. Eu lembro que a Hayley tinha um caso com o Dan ou algo do tipo. A Hayley trabalhava com o Dan e ali o Dan gostava da Hayley. Era uma coisa muito confusa. Eu particularmente eu gosto do episódio. Eu digo que é o seguinte, dos episódios Enche Barriga que o Tree Hill teve, pra mim, esse foi o melhor. Mas...
Tu vê que o episódio tá errado quando ele começa tudo um sonho do Lucas. Porque nada que vem do Lucas pode ser bom.
Eu achei engraçado porque teve no evento que teve o Unevenment Tree Hill, nos Andes, eu acho. O Paul deu uma declaração bem engraçada que foi um dos episódios que ele mais gostou de atuar, porque foi o episódio em que ele beijou a Bethany, então começaram a rir e tudo mais, foi bacana.
Eu lembro que eu gostei desse episódio, né? E ele termina com uma cena, né? Foi ali que começou a desencadear tudo dessa metade dessa temporada, porque o que acontece? Nesse episódio, a Peyton morre nos braços do Lucas. E quando o Lucas acorda, ele acorda com a Peyton ligando pra ele, ele atende, né, eles conversam e aí ele diz, olha, não vá, como é que é? Ele fala algo tipo, não quero te perder agora, ainda não tô pronto pra isso. E aí a Peyton, na hora que ela desliga o telefone, ela cai da mesa, né, colocando a mão na barriga, sentindo muita dor. E foi aí que começou a especulação de que nessa temporada realmente a Peyton ia morrer. Todo mundo já tava esperando isso, depois foi revelado que... A Peyton tinha um problema de gravidez, né, e que ela corria um sério risco de vida. E quando saiu o boato que a Hillary ia mesmo deixar o Tree Hill, foi algo como certo, né? Não, a gente vai perder a Peyton mesmo. Foi tudo aí que começou nesse episódio, né? E, bom, Lemari, o que você lembra desse episódio? O que você gostou?
Na verdade, esse episódio mais chato de toda a temporada, da série inteira. Acho que é um episódio que eu menos gosto. Eu não tenho muito o que falar dele, porque eu lembro que quando eu tava assistindo, eu assisti todas as temporadas de novo, e eu lembro que eu ficava na expectativa, né, pra ver o próximo episódio, e aí quando chegou esse, eu fiquei, meu Deus, aí...
eu
me pergunto por que ela escolheu esse como um dos melhores episódios, eu não consigo ver nada de bom nesse episódio.
Você tinha comentado antes, né, que... talvez a Beto tenha entendido errado a pergunta, né?
Exatamente, acho que ele entendeu errado a pergunta, porque eu não consigo ver nada de bom nesse episódio.
então é isso, né? É um episódio enche linguiça, né? Mas foi o...
meio descartável, né? Um episódio descartável.
Então, não acontece nada, não interfere em nada na história, apenas esse finalzinho que dá um pontapé inicial em uma das histórias. O que eu notei nesse episódio, que eu não tinha visto, é que o Julian já participa, né? E o Julian faz um dos capangas do Dan, se não me engano. Achei bacana ele ter participado desse episódio. Já tava nessa turma já.
Mas eu acho que o erro de gravação desse episódio é melhor que o episódio inteiro.
Eu não assisti, não, inclusive.
Porque acho que é uma cena... Parece uma cena em que o Chad parece que rola no chão com uma arma... Deu toda uma polêmica assim, bem engraçada. Melhor que episódio, né?
Pois é. E eu achei interessante que o Austin, ele entra nessa temporada, né, como convidado, né? E eu acho que ele fica até o final da temporada como convidado. Só na sétima que ele é promovido a fixo, né? Eu vi quando eu revi o episódio, esse episódio 6-11, eu notei isso.
É isso mesmo. Mas assim, eu acho que o Austin, ele... Ele não entrou na série pra ser fixo, ele entrou pra ser o diretor do filme do Lucas e um casinho da Brooke. Só que quando perderam a Peyton e o Lucas, o Mark viu que ele tinha que colocar personagens novos e o Julian e a Brooke tinha sido um caso legal. Não tinha sido uma coisa chata como foi ela com o Owen e ela com o Chase. Então eles não iam apostar e deixaram na série,
Verdade. E acabou valendo a pena, né?
E o 8-11, Darkness and Star, que foi escolhido pelo Jackson, que é o Jamie, e o Austin, que é o Julian, que é o episódio clássico da Tempestade do Rio.
Como é que chama? Darkness of the Edge of Town, né?
Darkness and Star.
Exatamente. E esse episódio ele foi escrito e dirigido pelo Mark, né? Eu adoro particularmente todos os episódios escritos e dirigidos pelo Mark. Ele ele se mostra um bom diretor e um bom escritor quando ele faz isso. E foi um episódio que prendeu a atenção de todo mundo na época, né? O Mark gosta de brincar com a vida dos principais, né? Eu confesso que eu fiquei receoso. Ele é meio doido, ele é meio maluco. Então eu não sabia o que esperar. Se ele ia matar a Bruce, tinha uma esperança de que realmente ele não ia matar. Mas como ele é doido, né? Não sei, vai que ele... sei lá, né?
Ia ser muito trágico ele matar a Brooke dois episódios antes do casamento dela.
Nossa!
Eu acho que nem pro Mar, que é o rei do sadismo, isso seria um negócio. Talvez a Shonda Rhimes fizesse isso, mas o Mark... E até porque se o Mark matasse a Brooke, ele podia se trancar em casa no outro dia. Ele podia...
Nossa!
Porque ele ia ser morto nas ruas, pode ter certeza disso.
Não, podia acabar a temporada aí já, se ele matasse a Brooke.
Nossa, meu Deus. Ia ser tenso. E eu vendo uma entrevista, acho que foi até um especial Always and Forever mesmo, que eles comentam que o Jackson, que fez o Jamie, eles ficaram meio preocupados, né, dele fazer esse episódio, a cena lá dele preso no carro e tal, mas não, o Jackson achou o episódio mais bacana dele fazer, né, tanto que ele escolheu esse episódio como um dos melhores da série, diz que ele tava se divertindo muito dentro do carro, pago, todo mundo lá. E enquanto eles divertiam gravando lá, a gente ficava aflito aqui assistindo.
Quando eu perguntei pra ele, ele falou que foi um episódio maravilhoso e que a água tava muito quente.
Tava
foi
muito
o comentário
quente?
Dele sobre o episódio.
Poxa, bacana.
O episódio foi maravilhoso. A água estava surpreendentemente quente.
O Jackson, ele é muito engraçadinho. E, enfim, meninas, o que vocês gostaram da história do episódio, como conduziu? Lembrando que nesse episódio também teve, né, um ataque supremo da Psycho, né, da temporada.
Eu ia comentar agora. Chantel, acho que a gente pode ver realmente, né, como ela é talentosa também, inclusive, dando vários créditos a ela por esse episódio, acho que ela se superou bastante. E também, só comentando bem rapidinho, eu lembro que o Luiz e eu, a gente teve a oportunidade de conhecer o Wilmington no dezembro. E teve o último dia que a gente ficou por lá, uma chuva, mas era uma tempestade. E a gente lembrou, nossa, agora a gente sabe que o Mike não exagera nas tempestades. E foi uma coisa horrível, assim.
É mesmo?
Mas foi horrível, assim, tudo... Ah, isso aí, assim, meu Deus, a gente tá no episódio 8 da 8ª temporada. Então foi bem, bem complicado. Mas eu gostei bastante, né? Então, eu acho que a Brooke como a minha preferida, foi bem, bem complicado essa situação. Achei que o Jackson foi bem maduro também pra atuar.
O Jackson, ele é bem maduro desde a quinta temporada, né? Vamos combinar, porque ele tinha cada frase construída, cada... Eu achava o personagem do Jamie muito bem interpretado por ele. Ele, pra mim, ele sempre foi aquém da sua idade, né? Eu gostava muito dele. E pra mim ele mandou muito bem nesse episódio. Ele perde, né, a competição de soletrar lá pra... Como é que chamava a menininha? Eu esqueci o nome. Madison, né? Madison ganhar e tal. Achei bem bacana. Né, Mari, o que você gostou nesse episódio? O que você lembra?
Eu lembro que nesse episódio a cena que eu fiquei mais tensa, porque mesmo a gente sabendo que não ia acontecer, mas... Deixou ali uma tensão que quando eles tiraram a Brooke do carro e ela ali desmaiada e ele fazendo respiração, tentando...
Aquela cena foi... O Jamie fala, mãe, a tia Brooke morreu, né? Eu lembro disso, foi muito tenso.
Eu lembro dessa, foi no final essa cena, eu lembro disso, foi assim, a cena que mais me marcou nesse episódio.
Foi bem marcante mesmo. Agora, eu não sei se vocês lembram, na época, né, a gente comentando isso na semana passada, que a 8ª temporada foi assistida como uma temporada final de Once Hill, e tava naquela coisa de que se o Chad ia voltar pra essa temporada ou não. Eu não sei se vocês lembram, mas quando saiu a promo do episódio, mostra o Jamie de costas, né, na promo. E quando apareceu aquela promo, geral especulou de que aquele era o Lucas. Alguém lembra disso? Isso aqui comentava lá nos tópicos do Orkut e tal. Todo mundo falando, nossa, o Lucas vai aparecer nesse episódio, não sei o quê. Não sei se vocês lembram disso. Alguém lembra?
Eu não lembro.
Pois é, né?
Eu também não lembro.
Eu não lembro disso.
Cara, foi uma doideira só, todo mundo achando que o Chad ia fazer uma participação surpresa nesse episódio. E foi uma decepção todo mundo ver que era o Jamie mesmo, mas foi uma vida.
Chad, eu não vi.
Era o Jamie, né?
Era. Oi? Era o Jamie, sim, era o Jamie.
Que bom que era o Jamie.
Pois é.
Senão ele tinha contato pra com o mod do Ale pelos personagens.
Não, eu odeio o Lucas de Apeyton com uma coisa que é quase desumano.
O que que o Chad te fez de mal?
Ele nasceu, basicamente. Gente, o Chad me persegue em toda a série que eu vejo. Eu comecei a ver Gilmore Girls, aí aparece o Chad. Primeira vez que eu vi ele foi em Gilmore Girls. É, beleza. Aí vem Dawson's Creek, aparece o Chad. Falei, meu Deus, esse menino de novo, ele tá me perseguindo. E eu sempre achei ele ruim. Ele nunca me convenceu como ator e ele só faz personagem chato. O personagem dele em Gilmore Girls é um saco, o personagem dele em Dawson's Creek é um saco. E aí quando eu fiz o eu falei, não, eu não acredito que esse menino está aqui de novo. E aí, pra completar, ele ainda ele faz a Brooke sofrer o horror, né? Como é que eu vou gostar da pessoa assim?
Vamos encerrar esse bloco então e a gente volta pra despedir da galera. Esse foi o comentário sobre os episódios escolhidos pelo elenco de Once Again. Bom, galera, a gente, antes de se despedir aqui do pessoal, quero agradecer a todo mundo aí que assistiu, ouviu até agora o cast, né? Fizemos um cast menorzinho, né? Prometemos que vai ser mais ou menos nesse padrão agora, né? Aliás, vamos pedir desculpas pelo cast ter ficado grande semana passada, mas foi um tema especial, né? A gente acabou falando mais que devia, mas acabou ficando bacana. Eu quero lembrar todo mundo aí que vocês podem seguir a gente no Twitter, né? É @OntoRioCast. Você vai lá, segue a gente, Twitter, que a gente vai estar lendo aqui o seu tweet no próximo cast. Você pode curtir a nossa página também no Facebook, OntoRioCast, procura lá. Curte, que tem sempre atualizações bacanas. A gente está sempre colocando vídeos, fotos, né? E enfim. E você pode fazer. Tem um grupo, né, também. Já ia falar a comunidade no tempo do Orkut. Voltando aí. Orkut morreu, né? O grupo Anti-Rio. Né? Não, até porque a gente conversava muito na comunidade do Anti-Rio, né? Aliás, a galera. Falta uma boa galera migrar pro Facebook, né? Mas o link do grupo você acha aí no blog, antirriocast.blogspot.com.br. Lá tem o link do grupo. Do Twitter do Anti-Rio Cash e também o Twitter pessoal meu, do Alê, do Luiz e da Gabi. E meninas, quero agradecer vocês por terem vindo aqui hoje. Tati, suas considerações finais.
Então, também queria agradecer, acabei de postar aqui um tweet dizendo pro pessoal aguardar o próximo podcast. Gostei bastante, espero estar presente nos próximos e eu acho que é isso. É bom, acho que a gente reunir os fãs, assim, pra todo mundo comentar e lembrar um pouquinho. Acho que faz bem, assim, ameniza a saudade. Então, valeu, galera. Até a próxima.
Tati, você quer passar o seu Twitter pra galera, se quiser seguir, então?
Claro, claro. Galera que quiser seguir é Tati Romero, Tati com 2 i, e o Romero depois. Tô seguindo também o Anti Hill Cast nos seguidores ali.
Bacana, bacana. Mari, quero te agradecer sua presença, Mari, que ia estar aqui no próximo cast, acabou adiantando a participação dela, né? Mas enfim, quero agradecer, desculpa a correria aí, né? Suas considerações finais.
Bom, eu quero agradecer, foi muito legal participar, eu espero também participar aqui, ó, dos próximos, não sei, quando eu puder de novo, quando vocês me convidarem de novo, claro, eu vou estar sempre aqui. E é isso, quem quiser me seguir no Twitter é Mari, DMS__, e é isso, muito obrigado a todo mundo e foi muito legal participar com
vocês. Se vocês quiserem participar do AntirioCast, manda um e-mail pra gente, antirriocast@yahoo.com.br, que a gente vai estar sempre chamando a galera pra estar participando aqui. Ale, meu filho, o que esteve presente dos quatro hoje, né? Abandonaram a gente.
Sim, já. Pois é. Quem se vai de vida do Luiz, manda aí um tweet, sinal de fumaça.
Se você sabe onde o Luiz está, mande um recado pra gente, porque a gente quer saber onde que o Luiz está.
Pois é, valeu, gente. A gente pelo menos hoje, viu? Como a gente tinha prometido. Pelo outro podcast, que a gente realmente se empolgou. Mas é isso. Comentem no blog, na página. Mandem tweets, que eu sempre cheio de valer. Critiquem, falem bem. Falem mal, mas falem da gente.
Isso aí.
E mandem sugestões de próximos temas, que a gente tem alguns. A gente está sempre aberto a ouvir mais temas, ouvir o que vocês querem. E é isso. Me sigam lá, tem meu Twitter lá no blog. E é isso, até a próxima. Valeu.
Bacana, bacana. E, bom, se você quiser ouvir também, quer saber as músicas que estão tocando no podcast, a gente vai colocar também a listinha aí da tracklist desse podcast. São todas as músicas que já tocaram em Watch the Hill também. E, bom, como a Lê disse, se você quiser mandar sua sugestão de tema, manda pra gente pelo ontemorriocast@yahoo.com.br, segue a gente lá no Twitter, compartilha no Facebook e participa aí com a gente pra gente manter vivo aí Monte Rio. Beleza? Quarta-feira, todas as quartas, às 11 da noite, a galera tá junto lá no grupo assistindo Monte Rio. No próximo cast a gente vai estar comentando aí os episódios 3 e 4. Beleza? Bom, galera, quero agradecer todo mundo mais uma vez, valeu por ter ouvido e até a próxima. Valeu, abraço. E pra, por quem é e pra quem é? Pera aí que eu errei, galera.
Vamos voltar. Você quer mesmo Hollywood? O quê?
Hollywood
é aqui. Hollywood é aqui.
Deixa a sobrancelha e tira a camisa, né? Você vem. Ele se mexe só.
Dele mora lá, ele tem noiva?
Tem, o Chad tem desde 2006.
Meu Deus!
Sim. É,
nossa, ele enrola a menina desde 2006.
Sim, exatamente.
Que criatura, velho?
Nossa, meu, ela tinha 17 ator, anos quando se passaram.
Ah, devia ser fã de outro jogo. Então.
Ela, ela fez participação no outro jogo, ela aparece, ela é fã. Naquele episódio das vezes de torcida, ela é uma loira bem magrinha, assim, quental.
Aquele cabelo, ele deveria ter ido no Jaça, né? Fazer um. Você usaria o cabelo daqui, velho? Né?
Já foi. Nem todo dinheiro do mundo.
Bem sério, cadê o Luiz?
Gente, não sei.
Nossa.
Eu passei dela.
Ele tá perguntando, peraí.
Deve estar com o namorado.
É, deixa ele. Realmente, exatamente.
Puta, não entrou um bicho aqui no meu quarto. Peraí, deixa eu tomar.
Calma, Marisa. Eu também sei que tá normal.
Mas eu odeio quase todos os
personagens. Ali, você odeia todos os personagens de todos.
Não, eu não odeio todos. Aqui, pra mim, a Marisa é uma feita mil vezes piorada. Eu acho que.
Ah, nossa, realmente.
É porque. A Peyton
ela é muito dramática.
Bacana.